sangue, doe vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. E esse amor
desceu. Olá, aqui quem fala é o Wesley Fonseca, da gravadora Novo Tempo. E eu quero convidar você, que é ouvinte aqui da rádio, a continuar comigo lá nas plataformas digitais. Você me encontra como Wesley Fonseca no Spotify, Deezer, Apple Music e nas demais plataformas. E assim, você pode acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais de perto. Abraço, te encontro por lá.
Minha vida eu entreguei, não mas eu quem vivo.
A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Novo Tempo porque é a voz da esperança, porque é a melhor, porque tem os melhores locutores, porque é a rádio que faltava na sua vida.
É a sua melhor companhia.
A rádio pra mim é uma bênção que me ajuda a evangelizar os passageiros que vêm aqui no carro depois de um longo dia de trabalho. Deus abençoe vocês.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu sou o pastor Gilson Brito e lhe encontro no programa A Voz da Profecia. Todos os dias você ouve uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Espero por você, A Voz da Profecia, aqui na Novo Tempo.
O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12-981-76-6630. Vou repetir. 12-981-76-6630. Este programa é livre para todos os públicos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, minha gente! Oi, 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 oi! Bom dia, bom dia, bom dia! Que coisa boa! Mais um encontro aqui no nosso Vida e Saúde. Cheguei! Voltei! Estamos juntos na programação da Rádio Novo Tempo, no Vida e Saúde. E você sabe que o programa Vida e Saúde, ele sempre está buscando oportunidades para promover saúde, para promover bem-estar. E eu estou muito feliz em poder participar desse projeto Vida e Saúde e de chegar na sua casa, na sua cozinha, no seu quintal, no seu consultório, no seu escritório, no seu estabelecimento, no seu localzinho de trabalho, para levar informação que faz a diferença. Você tá bem? Tá tudo certo? O que você tá fazendo agora, agora, agora? Esse almoço saboroso? Tô sentindo o cheirinho daqui, daquele temperinho de feijão. Ó o barulho chiando aqui, ó, da panela de pressão aí, ó. Legal, não é? Que bom fazer parte desse momento com você. Meu nome é Rose Andrade, eu nunca estou sozinha, estou com os meus amigos e é sempre muito bom ter a sua participação. Eu já vou fazer a abertura aqui do programa, já pedi para você responder a pergunta antes de conversar com meu amigo Raul. Hoje a gente vai falar sobre como educar um menino para que ele já desde o início entenda a importância da saúde dele. Pois é, a gente já começa ali em casa, Olha só, você sabia que os homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres no Brasil? Gente, 7 anos é muita coisa, 7 anos da sua vida, eles vivem menos. E um dos motivos é um hábito que é preocupante, que sempre a gente comenta, quando a gente está falando de saúde aqui, masculino no programa, a gente está sempre tocando nesse assunto. Eles não procuram ajuda médica. Sabe quando a maioria dos homens, segundo os dados, procura ajuda médica? Quando o negócio está feio já, o problema já está grave. Dados do Ministério da Saúde mostram que essa resistência ao autocuidado não começa na vida adulta. Não é porque ficou adulto e agora não. Isso já foi plantado na infância, sem a gente que é adulto perceber. Olha só, ela é aprendida desde cedo a não ter a saúde cuidada. Isso nos leva a uma pergunta que a gente precisa pensar. Como é que a gente está educando os meninos em casa? Como? Estamos criando homens que entendem a importância de se cuidar ou homens que aprendem a ignorar a própria saúde? A gente quer ouvir você. Participa aqui com a gente com uma pergunta. Essa pergunta ela é profunda que eu vou fazer. Quando seu filho, menino, se machuca em casa e começa a chorar, aí fica triste, o que mais o seu filho escuta em casa? Ele escuta assim, ó, ah, para de graça, para de bobeira. Ou então assim, ah, nem foi tão grave assim. Ou então ele escuta assim, ah, vai passar. Ou ele escuta assim, vem cá, vamos conversar, o que você tá sentindo? Uau, uau, o que seu filho escuta? Tem muito pai e mãe agora preocupado, pensativo, né? Pra gente pensar e refletir mesmo. Então me diga quando o seu filho se machuca ou quando ele tá triste, o que mais ele escuta em casa em relação a essa situação, essa circunstância, essa questão dele? Compartilha aqui comigo. Não, se você não quiser se identificar, tá tudo certo, não tem problema. A gente quer ler algumas participações. 12981510081. Inclusive, também você pode responder o que você ouvia também na sua casa, tá tudo certo. Participa, a gente quer você participando. Enquanto você tá mandando a resposta, deixa eu chamar o Raul. Oi, Raul, tudo bem com você?
Bom dia, Rose, tudo bem e você?
Tudo bem, graças a Deus, que bom, mais um encontro, terça-feira, já peguei o ritmo, né? As férias deixam a gente meio assim, lenta, não é? A gente esquece onde que estão os botões, mas agora já tá que tá. Ô, Raul...
Principalmente falar. Europa, né, Maldivas?
Ah, não, olha, quem tá fora do país
deixa
não sou eu.
Bem...
Não sou eu, Raul, quem tem esse privilégio é você, olha onde você está. Mas você tá fazendo é dupla com Daniel Mendes, né, porque ele me erra. Eu falo pra ele, me erra. Ô Raul, a gente vai falar sobre essa questão da educação, como educar os meninos, né, os nossos piquiticos aí, para que eles possam se tornar homens que cuidam da saúde. Você tem quantos? Quantos meninos mesmo?
Oito
meninos? São tantos filhos que eu me perco na conta.
A impressão, às vezes, é que tem mais, Rose, pela bagunça, né? Pela gritaria.
Mas você tem dois meninos, é o Alan
e o Henry.
E o Henry, não é? Como é que é esse assunto de saúde dos meninos em casa, ô Raul?
Rose, você estava falando aí, né? Ah, quando cai, a gente... O que você fala e tal... Tem um deles, não vou falar quem, né? Uhum. Porque vai que eles assistem daqui 10 anos. Um deles é mais durão, é muito difícil ele chorar. Uhum. Né? Ele vai, ele cai, ele levanta e vai. O outro é mais dodói, né? Uhum. É mais assim...
Mais sensível.
Mais sensível. Uhum. Aí, se ele cai, qualquer coisinha ele já chora e tal. Então, a gente sabe, assim... Tanto para um quanto... Se o mais durão chora, é porque a gente sabe que machucou.
Uhum.
Mas dependendo do choro do outro, a gente sabe que ele tá que é manha ou uhum. realmente machucou. Então, se é manha, às vezes a gente quer... Não, levanta, não foi nada, vai e tal. Mas se a gente vê que machucou, daí, claro, a gente vai socorrer ali, né, e tal. Uhum. Então, enfim, mas... Tirando isso, a gente sempre, todo ano, a gente faz exames, né, de rotina para saber como tá, vai no pediatra, acompanha isso normalmente, Rose.
Ok, muito bom. E aí, o Raul contou a experiência da casa dele. E você, na sua casa, já respondeu aqui no 12981510081 e no nosso YouTube também, a gente tá te esperando, youtube.com/novotempo-radio. Gente, ela voltou, deixa eu ver aqui, olha, o nome dela aqui tá muito difícil, doutora Margarete Cole. Mas para a gente, para a nossa audiência, para os pacientezinhos dela, como é que é? É tia?
Meg.
Tia Meg. Oi, tia Meg, tudo bem?
Tudo bom, querida? Prazer estar aqui de novo.
Bem-vinda. A tia Meg é pediatra e ela é ebiatra. Olha, pediatra, acho que todo mundo sabe que é o médico que cuida das crianças, não é?
Sim.
Mas ebiatra é uma especialidade que nem todo mundo conhece. Explica para a nossa audiência.
Então, bom dia a todos. A ebiatria, ela é uma especialidade que cuida do adolescente e essa faixa etária está englobada entre os 10 anos e os 24 anos. Todo mundo questiona isso de como assim 24 anos?
É verdade.
Né? Que parece uma idade muito tardia para ainda ser adolescência. Mas isso foi avaliado e reclassificado por conta do córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro do ser humano que amadurece verdadeiramente entre 24 e 25 anos. Uhum. Então, essa classificação foi refeita, né? E eu, que já tenho muitos anos, né, de profissão, a gente percebe realmente que nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos muitos dos nossos filhos entre 20 e 24 anos que ainda não estão em plena situação de amadurecimento mesmo. Uhum. Eu acho que a evolução natural, tudo que aconteceu com a humanidade nos últimos anos, tem trazido essa questão mesmo de um pouco mais de protecionismo das famílias. Não adianta, uhum, né? Mesmo, infelizmente, a questão da violência, de tudo, a gente vem protegendo mais os filhos, uhum, né? Se a gente pegar aí a década dos nossos avós ou dos meus pais, por exemplo, logo com 20 anos, eles já estavam formando família.
É verdade.
Na verdade, já tinham filhos, muitos, uhum, já tinham filhos. E não é o que acontece hoje em dia, né? Hoje, okay, com 18, 20 anos, eles estão ingressando, às vezes, no mercado de trabalho, ou os que têm mais oportunidade estão ingressando na vida universitária, uhum, e aí esse amadurecimento se faz mais tardiamente mesmo.
Ok, tia Meg. Você tem algum contato que o pessoal possa conhecer? Você tem rede social? Você trabalha com rede social? Olha, ou só o telefone do escritório, do consultório?
Eu não dou muito conta, viu, Rose, uhum, de estar inteira como eu gosto de estar. Uhum. Então, para que eu não esteja pela metade, eu prefiro sempre o atendimento presencial, uhum, mesmo. Então, estou sempre disponível no consultório,
tá,
né, que fica na rua João Américo da Silva, bem no centro de Jacareí, em frente à Tomovale.
Ok. Tem o contato do
WhatsApp? Sim, o WhatsApp, que eu acho mais fácil, né, é o 981002366.
Você faz consulta online? Ou só presencial mesmo, né?
Só presencial.
Então,
a não ser que tenha uma urgência muito grande. Sim. Que, né? É claro que eu estou sempre em contato com os meus pacientes via celular, via WhatsApp.
Sim.
Mas, assim, a consulta mesmo, principalmente se é uma primeira consulta...
É presencial.
As pessoas,
né,
têm se esquecido da importância do contato, do olho a olho e tudo mais, né?
Tá certo, é verdade.
Assim, a vontade de fazer de outra forma.
Ok, então o seu contato fica disponível para o pessoal da região do Vale do Paraíba.
Sim, sim.
Nossa audiência é bem grande aqui, então,
imagino.
Mais uma vez o seu contato para o pessoal anotar. Se alguém ficar na dúvida, pode mandar recado que a gente digita aqui também.
É o 12981002366.
Ok, querido, querida, pois não?
Não,
ok? Beleza. Okay. Enquanto você está respondendo a nossa pergunta, a gente vai tocar Novo Tom, Ministério Faces. A música linda era A Mão de Deus. Linda canção, tá bom? Para você responder na sua casa quando um menino se machuca ou ele fica triste. O que mais ele escuta quando ele está nessa situação mais frágil? Vai passar? O que você está sentindo? Isso é uma bobeira? Vamos lá, vamos lá. A gente quer ouvir você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Eu fico te esperando. Enquanto isso, a gente vai cantar com um Novo Tom e com o Ministério Faces.
Te livrou de um acidente que você nem viu.
Era a mão de Deus ali.
Aquele dia que você chorou, mas insistiu.
Era a mão de Deus ali.
Quando a prova foi difícil, mas você sorriu.
Era a mão de Deus ali.
A dor você não desistiu.
Era a mão de Deus ali.
Era a mão de Deus. Era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus ali.
Thank you. Aquele sermão que te tocou profundamente, aquela canção que falou ao seu coração, aquele abraço apertado, aquela mensagem de celular,
aquele sorriso que te fez sorrir também, aquele amigo que está sempre presente. Foram momentos e pessoas que Deus usou para te mostrar que Ele está aí, do seu lado.
Muito bem, Novo Tom, Ministério Faces, era a mão de Deus. E assim a gente começa o nosso bate-papo aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Essa música lindíssima para você pedir, no pediu, tocou. Bom, a participação do Ricardo, ele passa por aqui. Ele tá mandando um abraço para todo mundo aqui do Vida e Saúde. Ele mora em Pernambuco e ele tá dizendo que na casa dele não era levado com frequência aos médicos. E por isso que ele não desenvolveu esse hábito na infância, não. E nem na vida adulta. Ó, Ricardo, continua com a gente que você vai mudar essa opinião. Ainda mais uma participação aqui em casa. Ainda é muito no vai passar, principalmente com o mais velho. A gente acaba repetindo o que aprendeu, né? Mas confesso que eu tô tentando mudar isso aos poucos. Participação aqui anônima. Raul, traz pra gente duas participações. Obrigada, pessoal que tá mandando, né? Comentando com a gente sobre a experiência de casa.
Sim, a Rosane fala, bom dia. Com certeza... Filho homem não gosta de ir no médico, ela tá concordando aqui, né? E a Maria Conceição fala, bom dia, Rose, saudades.
Ai, que coisa boa. Fã clube, Rose. Eu também tô com saudade, obrigada pelo carinho. Vamos lá, tia Meg, ajuda a gente a entender. Ou seja, aqui estão passando participações, várias participações. Não, meu filho não gosta de ir no médico, não, meu filho não vai ao médico, tal, tal. Nasceu, falaram pra gente, lá na ultrassom, falaram assim, é menino, já tá, já aparece lá na ultrassom, se é menino não vai gostar de ir ao médico, é biológico, é fisiológico, ou na verdade isso é aprendido ao longo da vida, tia Meg, explica para os pais, por favor.
Oh, Rose, não, isso não é biológico, isso com certeza é cultural. Olha, eu tava me lembrando aqui, né, uma frase que era da minha época, e que era muito comum, né? Além de dizer, isso vai passar tal, ainda tinha o famoso menino não chora,
e
né?
Também tinha, é verdade.
Nossa, menino.
Eu não sei se chora. Tinha, não, eu acho que ainda tem.
Essa gracinha que menino não chora, né? Uhum. Então, isso é cultural, não adianta. A gente tem mesmo essa coisa de achar que o menino tem que ser o cuidador, que o menino tem que ser mais forte que a menina, que o menino não pode ser fragilizado, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, acho que tem muito a ver até com o que os pais já percebem, como o Raul falou, que percebe dentro da casa dele. Cada um tem realmente um limiar de dor diferente um do outro. Isso, sim, qualquer um de nós, homens, mulheres e todos nós. O que parece que acontece, que seja mais biológico, é que realmente nós temos essa questão de que a mulher, ela tem uma resistência maior mesmo à dor. Claro, não é uma regra absoluta, mas parece que comparativamente existe essa capacidade maior de lidar com a dor. Mas independente disso, eu acho que a grande questão é cultural, né?
Ok.
Com certeza. E aí eu tava até me lembrando aqui, né? Tem a questão de que as meninas demandam maiores cuidados das famílias com relação à sua saúde, porque as meninas mudam o corpinho, a gente já conversou isso em outras ocasiões, o corpo da menina entra em puberdade mais precocemente, né? Então, hoje, principalmente atualmente, a gente vê a menina entrando em puberdade já aos 9 anos, né? Não está incomum elas fazerem menarca, que é primeiro ciclo menstrual, logo aos 9, 10 anos. Enquanto que o menino vai fazer esse estirão, o menino vai ter o desenvolvimento lá por volta de 11, 12, 13, às vezes o primeiro estirão realmente com 14 anos, né? E às vezes, a não ser que seja uma família quase que unanimemente de meninos, mas assim, na maioria das vezes você tem uma menina ali na família, você já tem essa coisa de...
Vou levar o médico.
Todo o cuidado é direcionado para essa menina, e o menino às vezes ele fica meio que de lado, sabe? porque são muitos questionamentos em relação à saúde da menina, e o menino, ele fica ali no aguardo, na espera. Uhum. E muitas vezes, por exemplo, é comum acontecer os pais levarem os irmãos numa mesma consulta ou em consultas seguidas, né? Eu adoro quando os pais separam, quando os pais, não porque tenha qualquer problema de abordagem do assunto, mas assim, para que seja bem entendido que há um momento de atenção para cada um.
É individualizado,
né? Outra coisa que é muito comum, e que eu vou dar a dica aqui para os pais, pais que tenham irmãos de idade muito diferentes, quando levam ao pediatra, não é incomum, por exemplo, você marcar para o seu adolescente de 11, 12 anos, teu filho, e você tem um outro filho de 5. Gente, a criança de 5 anos, ela vai roubar a consulta do irmão mais velho. Porque ela vai ficar rodando em volta do irmão, ela vai ficar chamando atenção. A minha sala, por exemplo, ela tem alguns brinquedos, algumas coisas. O irmão menor, ele fica buscando aqueles brinquedos, ele joga na frente do irmão mais velho, ele quer que o irmão mais velho veja aquilo, ele quer chamar atenção, porque e é assim em casa também, né? Já existe uma cultura também de que o irmão mais velho tem que sempre entender mais, né? Pô, você não é mais criança, você tem que entender que ele, vamos dar atenção pra ele, senão ele vai infernizar a nossa vida, por exemplo, né? Então, tudo isso o menino vai ouvindo, entendeu? Ao longo do tempo. Então, veja, não é só biológico, é cultural. Rarissimamente, por exemplo, eu falo muito da poluição, né? O que é a poluição? A poluição é a primeira eliminação de esperma que o menino tem, que acontece em média ali pelos 10 anos, 11 anos, né? Quem é que leva o filho no médico para perguntar sobre isso? Eu não desconheço. Eu que faço isso no meu dia a dia. É muito raro alguém que venha com essa queixa. Normalmente, o que acontece é que, em estando em consulta, eu começo a explicar para o menino que ele vai ter um aumento de testículo aos 9 anos, que esse aumento de testículo, que são as duas bolinhas que estão ali dentro da bolsa escrotal, do saco do menino, né? Do saco escrotal, bolsa escrotal, que ele vai aumentar um pouquinho. Isso vai determinar primeiro um crescimento em comprimento do pênis e depois um crescimento em largura, né? Ninguém fala isso. Todo mundo fica preocupado se a menina tá com o primeiro mamilo, já desenvolveu, se o segundo já desenvolveu.
Interessante.
No menino, por exemplo, ao mesmo tempo acontece a ginecomastia. Pode acontecer, né? É comum acontecer. Hoje em dia nós temos uma incidência maior de obesidade na infância, né? E isso já é gerado pelo próprio ganho ponderal, que nada mais é do que o aumento dos mamilos, mas só da auréola, sabe, do menino. Então, você explicar para esse menino que isso é comum, porque muitas vezes chega no meu consultório um menino que ele tem até o tronco mais...
Encurvado, por razão da barba, né?
Porque ele tem vergonha daquilo que está acontecendo. É só de bater o olho, eu já sei.
Você já percebe.
Deve estar com ginecomastia. No exame clínico, eu vejo que está e abordo a questão. Normalmente, as mães ficam até assustadas. Nunca que tinham ido lá por conta disso.
E aí, você já pega a carona.
Sim.
Ô, Axel, já tem dois temas que a gente pode falar. A poluição e também a diferença de idade entre irmãos. Aí, a gente pode estudar um pouco sobre isso. Raul, sua pergunta.
Muito bom, doutora. E, doutora, quando a gente olha para a infância, né, quais atitudes dentro de casa começam a construir essa resistência, né, ao cuidado com a saúde?
Principalmente, Raul, o exemplo que a criança tem dentro de casa. Então, se você tem um pai que não se cuida, um pai que não cuida da alimentação, não cuida de ter um exercício físico, um esporte ao qual se dedica... Um pai que a criança vê, né? É super comum, não é? As crianças falarem, ah, o meu pai tá... Olha lá, ele tá roncando. Olha como o meu pai ronca, né? Não é só o vô, não. Hoje as crianças falam dos pais também. Então, um pai que tem, de repente, uma apneia do sono e acha que isso é uma bobagem, que não precisa ser tratada, né? E isso que a Ruas comentou logo no início do programa, que o homem acaba só procurando ajuda quando ele chega no extremo de não suportar mais ou o sintoma ou a própria doença que se agrava, ou aquilo começa realmente a acometer o bem-estar no trabalho ou na família. E isso é comum mesmo, né? Eu acho que isso é cultural, não é biológico, gente. Definitivamente não é biológico. Nós temos que começar a dar mais atenção aos momentos de desenvolvimento do menino também. Sabe por quê? Porque depois a gente começa a reclamar do que se criou lá na frente, ó. Do que se tornou esse pai de família.
Verdade. E começou lá em
casa. Não é incomum, né, gente? A gente não tá aqui para fazermos o Falciane aqui, né? Nós estamos aqui para ser realista. Então, não é incomum, nós temos várias queixas de várias mães de que, ah, meu marido... É comum, gente, mas isso é uma coisa até que é bonitinha. É comum os pais irem, e hoje, isso eu tenho que dizer também, é mais comum os pais estarem presentes na consulta com seus filhos do que era no passado. Então, eu tenho essa experiência, né? Tenho aí uns 35, 40 anos de atendimento de pediatria. Então, realmente, é mais comum os pais, inclusive, individualmente, levarem seus filhos ao pediatra ou ao ebiatra, tá? Claro que eles levam como um roteiro da mãe, né? Eu brinco muito com eles, eu falo, pega a sua lista aí. Se a gente deixar de responder alguma das perguntas, nós estamos ferrados, todos nós, né? E aí, entre eles, meninos e meninas, todos dão muita risada disso. Mas, assim, é uma evolução. Pelo menos eles estão tentando participar da saúde, do cuidar da saúde. E sabe uma coisa que é muito comum no meu consultório? Quando eu falo da saúde do homem também. Eu gosto de abordar isso, eu gosto de perguntar para o pai se ele resolveu aquele problema que a mãe me contou que ele estava, sabe?
Interessante.
E aí, quando ele se sente acolhido, ele fala. Ele gosta de receber o cuidado do tratamento. Então, eu acho que, principalmente, o que a gente tem que ter o olhar é acolher os meninos também. Porque se você for acolhido, né? Se você tiver de volta a pergunta, nossa, o que, que é que está te incomodando tanto? Me parece que essa dor não devia ser tão intensa. Será que é alguma outra coisa que está doendo tanto dentro de você, que está fazendo essa dor que parece uma dor menor... ter essa intensidade tão maior.
Uau, que interessante, doutora.
Às vezes é isso, às vezes é o psicoemocional que não tá bom. Verdade. E aí ele tem que chamar atenção de alguma forma.
Olha só que interessante a participação do Everaldo. Quando meu filho fica triste, eu paro tudo e pergunto o que ele tá sentindo. Eu acho que menino também precisa ser ouvido.
Sim,
não é só falar que vai passar e pronto. Eu tive traumas na infância por conta dessas falas e hoje eu me trato com terapia. E o que eu aprendo, faço com meu filho. Parabéns, Everaldo. Que
parabéns,
coisa boa.
Mesmo.
Doutora, a gente já terminou o primeiro bloco. Vamos pro segundo, mas eu quero deixar uma questão para quando a gente voltar. Você comentou aquela frase ali, né? A menina não chora. Eu queria que você contasse para os pais qual é o impacto desse tipo de mensagem em relação ao menino com o próprio corpo e com a saúde dele. É uma frase simples que os pais geralmente vão reproduzindo, vão falando, mas isso o menino cresce entendendo e acreditando que o menino não pode chorar. A gente volta depois do intervalo para essa resposta. Mantenha a sintonia, a gente volta já.
É, parece que o sonho da casa própria não vai sair.
E esses cartões de crédito, Rose? Eu não aguento mais.
Pai, mãe, eu acho que isso aqui pode ajudar vocês. É um guia para cuidar do nosso dinheiro.
Aprenda a administrar seu dinheiro. Peça já seu guia de estudo Educação Financeira à Luz da Bíblia pelo WhatsApp 12982444449. 12982444449.
Bons hábitos nos proporcionam uma vida com qualidade e previnem doenças. Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, beber água, se alongar durante o dia, fazer atividades relaxantes e cultivar bons relacionamentos são alguns hábitos que nos trazem saúde. Que tal incluí-los na sua rotina? Tenha um estilo de vida saudável e viva melhor. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor, mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você. Ouça todos os dias aqui. melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas como interpretar ela de forma correta? No podcast Bíblia Fácil, o pastor Felipe Amorim e seus convidados trazem estudos e reflexões bíblicas que vão mudar o seu relacionamento com as Escrituras. Todo sábado, às 4 horas da tarde e domingo, às 8 da noite. Podcast Bíblia Fácil. A Bíblia é ensinada de uma maneira mais fácil. Aqui, na Novo Tempo.
E saúde.
Ei, oi, 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 minha gente. Vamos seguindo por aqui. Eu tenho essa revista para mostrar para você. Pais preparados, filhos de caráter. Quem tá na câmera aqui no nosso YouTube, este é o nosso Vida e Saúde. Está vendo a capa? Olha que revista bonita, gente. Quem escreveu foi a Darleide. Deixa eu comentar com você. Ela traz muitos insights. Ela traz aqui pra gente muitas dicas. Você vai lendo, você vai percebendo. Ó, ah, não tinha pensado sobre isso. Ah, não tinha considerado isso. Quer ver algumas coisas que tem aqui na revista? Quem é que ensina sobre higiene íntima pro seu filho? Não é a babá, não é a avó, não é. É você que é pai e mãe, vocês responsáveis pela criança, quem irão ensinar sobre higiene. Quem que decide qual é a alimentação da criança? Não é o vovô e a vovó, não, também não é a babá, é você. Então, aquilo que depende de você, que tem que partir de você. Essas e outras reflexões sobre o excesso de telas, sobre como ensinar o nosso filho a se proteger contra abusos, o abuso sexual, tudo isso nessa revista e muito mais é um presente para você, tá bom? 12981510081, você digita pra gente Pais Preparados. O nome da revista é Pais Preparados, Filhos de Caráter, mas se você digitar Pais Preparados, você já recebe o link, tá bom? É de graça, você vai receber no conforto do seu endereço, aproximadamente em 30 dias, 12981510081. A gente está batendo um papo, a gente está recebendo a doutora Tia Meg, doutora Margarete Colli, pediatra e biatra que cuida dos adolescentes. E a gente está batendo esse papo sobre como educar o menino, o filho homem, para cuidar da saúde dele. Raul, você tem aí uma dúvida? Vamos lá, a gente continua.
Acho que você deixou uma pergunta no ar.
Ah, é verdade, do não chora, é verdade. Inclusive tem muita gente perguntando sobre isso aqui. Menino não chora, legal. Qual o impacto que tem?
É um impacto, doutora, profundo, né? Porque se ele não chora, ele não chora naquele momento que ele só deu uma topada de dedão no chão, uhum, ou ralou um joelhinho, mas ele não chora também quando ele tiver uma decepção muito grande, quando ele sofreu um bullying na escola, ele não chora. Se ele não chora, ele não chora. Ele traz isso para si, ele traz como uma verdade absoluta. E você pode aí estar angariando, travando dentro da criança grandes traumas, né? Uhum. E que ele não chora nem nesse momento, nem em momento nenhum. Aí, às vezes, quando é uma coisa que você julga ser muito menor, ele abre um bocão, ele chora um monte, porque daí ele descompensa. Uhum. E aí ninguém entende porque ele está chorando tanto.
Ah, é verdade. Né? Tá então, chorando por outro, tá por tudo outro acumulado. Motivo. É. Tá tudo acumulado.
Tá tudo represado.
Legal, beleza. Doutor, e como que a gente pode incentivar o filho a assumir pequenas responsabilidades com o próprio corpo, né? Sem exigir, claro, uma maturidade precoce.
Olha, eu acho que desde da higiene íntima, né, isso é muito importante. Então, desde pequeno, às vezes, gente, a gente quer ser mais prático e rápido. Então, a gente dar banho na criança, a gente fazer tudo, porque vai mais depressa mesmo, não é verdade? Mas aí, a gente quer lavar a mão da criança, mas aí é importante que você dê essa autonomia para a criança. A criança tem que entender que antes dela se alimentar, ela tem que lavar as mãos. Que depois que ela vai ao banheiro, sim, ela precisa lavar as mãos, né? É uma questão de higiene. Os meninos... meninos, tem, né, essa coisa, tem muito essa coisa do menino fazer o xixizinho em pé lá e ele não secar a glande, né? A glande é a cabeça do pênis, gente. E às vezes isso vai deixando ali restos de urina, restos de alguma sujeirinha que podem trazer uma infecção que a gente chama de balanopostite, que é uma infecçãozinha e um processo inflamatório da glande, que é muito doloroso e que é super comum acontecer do nada. As pessoas acham que é do nada, mas não é do nada, né? A gente tem a fimose, tem a pele que às vezes encobre a glande, que ainda não está resolvida, que é importante também que seja resolvida, né? E tudo isso junto e misturado faz com que eles não tenham noção da higiene corpórea adequada. Então, isso é importante. É importante que os pais aprendam, porque muitas vezes não foram também ensinados, mas que aprendam e que possam ensinar seus filhos, né? A gente já comentou isso numa outra ocasião, o grande índice de câncer de pênis, por exemplo, é por falta de higiene, né? Tanto que o grande índice a gente tem nos moradores de rua, nas pessoas em situação de rua, que muitas vezes não tem como ter a higiene diária, o banho diário.
Gente, como isso é grave, doutora.
Isso é muito grave, né? Sim, sem dúvida.
Agora, essa higiene mais íntima, ela precisa ser feita já desde o início, não é?
Sim,
com a criança
desde o
ali, não é?
Então, por isso que eu explico. É? Desde pequeno, você tem que ensinar o seu filho a aprender a higienizar o genital, a usar água e sabão mesmo, né? E secar bem, né? Importante que não fique úmido, porque a umidade sempre traz a possibilidade de fungo, de infecção por fungo, verdade, né? E tudo mais.
Quando a gente fala de alimentação equilibrada, então, alimentação equilibrada sem gerar resistência. Como é que a gente orienta a criança para que ela, isso eu não gosto, isso eu não gosto, eu não gosto? Como é que a gente orienta?
Hoje a gente tem muita questão de tem muito industrializado, né, gente? E o industrializado, ele tem um sabor muito mais intenso do que a comida do dia a dia, isso é fato, né? Então, eu acho que nós temos uma geração toda viciada num paladar, um ponto acima, sabe assim? Um paladar com mais sal, com mais ingredientes, assim, apimentados e tudo mais. E muitas vezes a comida do dia a dia, a criança acha que não tem sabor, né? Mas não é isso, é porque ele acostumou o paladar, né? Toda vez que a gente come uma coisa muito, muito, muito doce, se a gente vai comer algo que é menos doce, a gente não acha que tá sem graça, sem sabor. E se você ao longo do tempo for habituando o seu paladar a esse excesso, você nunca vai entender o que seria o indicado, né?
É interessante.
É muito complicado isso. A alimentação também é uma questão de se cuidar, né?
Eu me lembro quando eu fui almoçar na casa do Raul, né? As crianças têm ali uma alimentação super saudável. E foi servida alguma coisa no almoço que nem era tão doce assim. Você lembra disso, Raul? Da sua menina, da Lauren, falar assim... Ai, não, eu não... É muito doce pra mim. Eu achei tão interessante. A gente assim, comenta. Ela, não, é muito doce pra mim. Eu achei tão bonitinho, Raul. Ela já tendo essa questão assim... pode falar.
É mesmo as sobremesas saudáveis que a gente faz... Sim. Ela não come, ela acha muito doce.
E era saudável, né? Não era nem adoçado com açúcar, era adoçado com outro tipo, né, de substância. E eu achei interessante, eu e a Lu ficamos olhando para ela assim, ela é muito doce, eu não gosto.
É isso que a doutora falou, né, os produtos industrializados, eles têm realçadores de sabor, tem muito mais gordura, muito mais sal, muito mais açúcar e a combinação deles, né? Então, eles liberam muito mais dopamina, muito mais prazer no cérebro do que um brócolis no vapor, um arroz, um feijão, né? Então, a criança, se você dá constantemente, todo dia, coisas desse tipo para a criança, ela não vai aceitar a outra comida, né? Muito dificilmente. Então, o exemplo começa, como ela falou em outros casos, né, doutora? O exemplo começa... Com os pais também, os porque pais, se o pai e a mãe comem isso, ele vai querer também.
Gente, eu já falei isso várias vezes aqui, mas aí eu volto a dizer uma coisa básica, muito básica. As crianças fazem o que os pais fazem e não o que eles mandam ser feito. Então, não adianta.
Tem que ter
coerência,
né?
Não adianta você querer que seu filho coma salada, legumes e verduras se você não come. Ou se o pai não come. É claro que eles ficam, eles fazem o que está sendo observado, o que está sendo visto no dia a dia, né? E não o que está sendo comandado
ali,
só com palavras.
Isso vale também pro sono, né, doutora? Sim, às vezes os pais dormem tarde pra caramba. Sim. É. E aí querem que o filho dorme cedo, ou não faz questão que eles dormam cedo, pior ainda, né?
É muito pior. Raul, nós estamos numa realidade hoje que vocês não imaginam, gente. Não é incomum no meu consultório eu ouvir a seguinte frase: vai dormir que horas? Ah, não sei. Não sei, viu, Meg? Porque eu vou dormir e largo ele lá. Como assim, gente?
Nossa.
Eu falo, gente, mas isso não pode acontecer. A casa tem que ir dormir antes. E eu lembro, eu dou esse exemplo sempre de uma mãe com relação a sono, né? Uma mãe que uma vez chegou para mim e falou assim: ai, Meg, tá insuportável. Eu tô assim, ó, a 1, 2 horas da manhã, eu rodo uma baiana lá em casa. Eu fico louca lá em casa. E aí eu ponho todo mundo para dormir na gritaria. Eu falei: olha, não é o método mais indicado, mas eu vou te dar uma sugestão. Quando for 8 horas da noite, você põe o seu relógio às 2 da manhã, rode essa baiana e ponha todo mundo para dormir. Uhum. Porque você tá vendo o que você tá me contando? Você chega ao seu extremo, então você não precisa disso.
Uhum.
É o comando que vai valer na sua casa. E a casa tem que ser comandado pelos pais, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos passando por uma situação em que isso está sendo delegado às crianças. E não é assim que é o saudável, né? E nem é função da criança coordenar a casa.
Sim, ok. Quais as estratégias práticas ajudam a equilibrar o tempo de tela com atividade física, doutora? Porque o que acontece? Hoje muita gente fica horas, tem crianças que ficam 8 horas na tela,
e
brincando ali.
É fácil,
fácil, não é? E aí, esse tempo de educação física, de exercício físico, ele vai sendo utilizado para outras coisas. E a gente sabe que a falta do exercício físico, com certeza, vai trazer uma conta para a nossa saúde.
Sim, e é o que a gente está vendo hoje, né, gente? A gente está vendo, assim, uma epidemia de obesidade, e não só de obesidade, mas uma epidemia de crianças e que já tem dislipidemia, né? Que seria o colesterol alterado, triglicerídeo alterado. É muito comum, gente. Hoje a gente, quando eu me formei em 89, não existia isso. Mas hoje a gente se faz exame de rotina em criança de 1, 2 anos. Eles já estão com colesterol com níveis acima do que seria o esperado para adulto.
Isso, é mesmo, doutora?
Super comum, né? Então, assim, eu vejo o seguinte. Existe uma regra, tá? Existe a regra que qualquer um pode pesquisar aí na informação via internet, que é a regra do até 2 anos, zero tela, o que é muito difícil hoje em dia, né? É quase impossível, eu vejo no dia a dia. Eu tô dizendo assim, existem raras famílias que conseguem, mas a maioria das famílias acaba cedendo, tá? E a outra questão é a ordem, isso que eu falei, quem coordena a casa. Porque como está sendo delegado à criança, hoje você tem assim uma exaustão muito grande na rotina do dia a dia dos pais, e muitas vezes os pais desistem. Uhum. E a gente não pode desistir dos nossos filhos, né? Porque se a gente desistir, imagina o resto do mundo, né? Já desistiu faz tempo. Então, a gente precisa voltar a ter esse pulso, né? E não é que eu tô dizendo que precisa ser rigoroso, precisa... Não, gente, é com muito amor mesmo, com muita parceria, inclusive, de explicar para as crianças a grande importância do sono, o uso da tela, por exemplo. Hoje a gente tem, em muitos casos, mesmo na rede pública, nós temos muitas escolas que já são aquele período prolongado, mais semi-integral, que eles falam, né? Uhum. Mesmo no ensino médio, por exemplo, hoje, e os menores também, a gente tem as crianças entrando muitas vezes às 7 da manhã, saindo só às 14 horas da escola. Então, quando chegar em casa, normalmente na escola, a lei diz e a regra diz que na escola não deve ser usado o celular nem
não
a tela.
Pode,
não
na
pode,
verdade,
na verdade. É. E então, se quando chegar na sua casa, você for liberar todas as horas de tela, não vai sobrar tempo para nada, nem para se alimentar, nem para um conhecer o outro. Vocês vão ser um bando de desconhecido dentro da família, né? E para os seus afazeres, de muitas vezes uma tarefa que ainda tem, e para o esporte, né? E isso também começa em casa. Se o pai e a mãe não dão o exemplo do esporte, do exercício físico, né, a gente vê que não acontece, né? Infelizmente, as aulas de educação física estão cada vez mais raras. E, infelizmente, eu questiono dos meus pacientes, é muito comum, até mesmo o profissional, que seria o profissional que teria que estar estimulando as crianças, eles meio que largam de mão e deixam a criança, pode fazer o que quiser, o tempo é livre. Não, não é livre, só tem 50 minutos de aula. E essa aula é única na semana. Ela precisa muito
ser. Tem crianças
muito
que só têm essa aula,
é só
aula,
esse,
né,
momento que muitas
algumas
vezes
crianças
a criança
sim,
tem. Né?
Bom, claro que existem profissionais e profissionais,
claro,
né?
Em todas as áreas.
Em todas as áreas. Raul.
Doutora, de que forma que a gente pode introduzir o tema da saúde mental no dia a dia, ajudando o filho a reconhecer e também expressar as emoções dele?
É isso que quando eu disse a respeito da pergunta, nossa, mas você chorou tão intensamente, parece um ralado de joelho tão mínimo. O que que você está chorando aí, na verdade? Às vezes ele está chorando uma angústia que ele tem, que ele não teve a oportunidade de chorar, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre questionar. Isso é muito importante. E aprender a olhar dentro do olho do filho da gente, gente. A gente está meio que perdendo esse hábito, né? Você consegue reconhecer se o seu filho está angustiado ou não. Então, é muito importante, na prática diária, você questionar mesmo, você dar espaço para... Porque, às vezes, não tem... É tanta atividade que rola ali, é tanta obrigação que a criança tem. E às vezes, pouco diálogo, né? Que a criança não tem o espaço dela para dizer o que ela está sentindo de verdade.
Exatamente.
Né? Então, ela precisa ser questionada do o que é que você está sentindo. Porque isso é um hábito. Você se questionar do que é que você está sentindo é um hábito. Porque senão você passa batido pela vida até. Você passa batido por todos e vai criando até assim uma carapaça assim, de proteção. E que você se proíbe de questionar, de pensar. Porque dá trabalho pensar a respeito do nosso psicoemocional, né?
Enquanto você está conversando, explicando, eu acho que, assim como eu estou pensativa, né, os nossos ouvintes também, é muito bom, né? É passar batido. Quantas vezes a gente para e pergunta o que, que eu estou sentindo, a gente pergunta para si mesma. Então, já começar na infância, já é, gente, quase que o caminho todo andado ali, aprender, não é? Agora, como que a gente... tem algum momento certo, entre aspas, né, para conversar sobre a puberdade com o menino, sobre as mudanças que virão no corpo e como ele pode lidar com isso?
Sim, com certeza. Então, eu acho que esse momento é principalmente entre 8 e 9 anos de idade, que é quando vão começar a mudar algumas questões, né? Eu sempre sou solicitada a conversar com essa faixa etária, né?
Ah, de 9, 10 anos.
Nas escolas. Não,
ah,
nas
escolas.
Às vezes a gente conversa em grupo. Uhum. E é muito legal isso, né? Porque as primeiras alterações... são da mudança do cheiro do suor, da mudança da intensidade desse suor, né? Então, e os meninos são deixados de lado com relação a isso, né? Então, é como eu falei, é mais glamuroso o ciclo menstrual da menina. E as pessoas entendem como mais problemático ou que precisa de mais atenção. Mas não, o menino precisa de tanta atenção quanto, né? Porque ele precisa aprender a cuidar do corpo dele, entender, inclusive, sabe uma coisa que às vezes se deixa de lado? Entender o corpo da menina também. Ele vai ser um marido lá na frente. Sim. Ele vai ser um namorado, um noivo. Então, se esse casal puder se cuidar mutuamente, tanto melhor. E se ele tiver aprendido isso desde pequeno, também melhor. Então, hoje a gente sabe muito disso, né? Que muitas vezes o rapaz só começou a ir ao médico porque a namorada levou, porque a noiva
é muito comum.
Obrigou, ou porque a esposa marcou e levou ele ao médico. Né?
Teve um caso aqui no Vida e Saúde que o doutor, lembra, Raul? O doutor comentando com a gente que a moça chegou, né, para a consulta com o rapaz, né, com o marido, e falou, pronto, agora pode falar com ele. E o rapaz foi enganado, ele achou que fosse a consulta para ela. Ele foi só de companhia. Ele falou, não, tô aqui só de companhia. Não, a gente marcou a consulta para você.
É tua, agora você pode abrir essa boca. Né? Então, é comum isso. E aí, isso é importante que seja estimulado precocemente mesmo. Logo, eu penso logo aos 8, 9 anos, que é quando vai começar a acontecer mudança no corpo. Então, muitas vezes, eu explico muito isso para eles lá, né? Eu explico essa mudança de quando eles vão mudar de criança para adolescente, né? Que é importante que seja mudado, porque existem algumas questões do contrato que a gente tem com a criança e com o adolescente são diferentes, né? A questão de sigilo, de privacidade, mas então também é dito a respeito das mudanças que acontecerão no corpo, né?
Ok. Ok, doutora, a produção pediu pra gente colocar um áudio aqui. Vamos ouvir. Vamos lá.
Rose, bom
Oi.
Dia.
Bom dia.
Vim aqui pro programa de hoje.
Oi, Ju.
E como mãe, eu já disse muitas vezes, como eu tive 3 meninos homens, já aconteceu sim, a gente não tem noção o que fala. Mas o que fala é, homem não chora. Parece que é só as mulheres que devem chorar e sentir dor, né? que os homens têm que continuar firmes, fortes e engolir o choro.
Oi, Ju, obrigada pela... Ela compartilhou como mãe, foi isso que ela aprendeu, não é?
É isso,
foi
isso que ela aprende mesmo, né?
Agora, que bom que tem um programa Vida e Saúde para poder fazer a gente parar e pensar, não é? E fazer diferente à medida do que se é possível fazer.
Para os meninos poderem entender os sentimentos deles, as angústias e tudo mais, né?
Muito bem.
Não é só o time dele de futebol perder que vai angustiar.
É, né? Pode ser por outro. Essa foi boa, doutora. Essa foi boa. Raul.
Beleza, doutora. Como que a gente pode equilibrar a autonomia e supervisão durante a adolescência em decisões ali relacionadas à saúde?
Eu acho que a palavra aqui é respeito, Raul. Então, acho que assim, como eu falei, se desde os 3, 4 anos você ensinar o seu filho na higiene do banho diário, ensinar cuidar do corpo, é muito comum, por exemplo, as mães chegarem no consultório e falarem: ai, Meg, agora você sabe, né? Ele não deixa mais eu entrar no banheiro, ele não deixa mais eu ver o corpo, ele não deixa mais eu ver... Mas já me aconteceram coisas assim diferentes também. Já me aconteceram atendimentos em que a mãe questionou se, por exemplo, a fimose do menino estava resolvida, e era um menino que já tinha assim mais de 15, 16 anos. E de imediato eles eram dois irmãos, eles travaram e falaram: não, eu não quero expor o corpo, eu não quero ser examinado com relação a isso. Aí, muito gentilmente, com muito respeito, eu expliquei tecnicamente quais seriam as consequências ou o que precisaria ser visto e respeitado e abordado para a resolução do problema. E quais seriam as consequências se não fosse resolvido. Na mesma hora, eles ficaram tão à vontade: não, eu quero ser examinado sim. Nossa, eu não tinha noção de que essa era a consequência, de que esse era o problema que eu poderia vir a ter, entendeu? Então, acho que desde sempre, se você tiver muito respeito com relação ao corpo do outro, né, e tratar de maneira amorosa, não vai ter nenhum problema em estar sendo questionado, porque, gente, é um pedaço do corpo da gente tão importante quanto qualquer outro, né? O genital ou os cuidados íntimos são muito importantes. Eles podem trazer consequências, né?
Exatamente.
De infecção urinária, de doenças que podem nos deixar muito doentes mesmo, né? E comprometidos.
Ok. E quais mudanças de comportamento, doutora, ou sintomas que os pais devem ficar atentos, que devem acender assim, um alerta para buscar uma ajuda profissional em relação ao menino?
Então, eu acho que assim, principalmente esse quadro angustiante do menino ficar muito retraído, a gente tem muito isso hoje em dia, né? E de tristeza mesmo, e de você não reconhecer mais o seu filho ali. Né? Então, isso é uma coisa muito preocupante. Eu sempre falo, gente, que a depressão na adolescência é uma coisa muito grave. Que não vai passar. Né? Se não tiver...
Tem que ter o tratamento.
Tem que tratar. Não vai passar. E essa questão de dar abertura para que o menino possa falar. Porque se eles têm abertura, eles falam. Nem que ele fale e saia correndo, sabe assim?
Sim.
Mas eles falam. Eles, tendo abertura, eles vão falar, né? E tentar conversar mesmo. Tentar... Tira 15 minutos da tela e fala agora 15 minutos de conversa. O que você gostaria de me perguntar hoje? Gente, tem coisa que os meninos não sabem. Por exemplo, antigamente, né? Era mais comum as famílias se reunirem e perguntarem para os pais, né? Como que vocês se conheceram? Como que era namorar no seu tempo? Como que era? Porque as coisas foram mudando tanto que aí as pessoas não contam mais isso para os seus filhos. Isso é muito importante.
Fica
a
sugestão.
Como nasceu o amor de vocês? Como que foi o encontro de vocês?
Ai, que bonitinha essa conversa, doutora.
É a experiência que o seu filho pode ter abertura.
Muito
se ele
bem.
Souber mais da sua intimidade, ele vai contar da dele.
Ai, doutora, eu queria tanto ficar batendo mais papo, mas o tempo já acabou, a gente não consegue ir, mas já nasceram vários temas aqui para a doutora Meg voltar. Doutora, muito obrigada pela sua participação.
Você
é uma querida, sabe que
muito
a gente ama a senhora aqui.
Ai,
venha várias vezes. Para que a gente possa aprender com a doutora Meg, a tia Meg, não é? A tia Meg. Só lembrando que ela é especialista, né, gente? Ela é pediatra e ela é ebiatra, que é o profissional da saúde que cuida de adolescentes, não é isso, doutora?
Isso mesmo.
Muito obrigada, até a próxima, então. Raul!
Obrigado, doutora, foi muito bom.
Obrigada,
vou deixar
Raul.
Aqui um verso bíblico, Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar sua sessão com o nosso time. Um abraço, Rose. Abraço, doutora. Até a próxima.
Abraço. Até a próxima. A gente vai finalizando por aqui. Vem chegando a Lani Cristine. Ela vai participar do Clube da Música. Você não pode perder. Vai começar agora. Ó, daqui a pouquinho, depois do programa, depois do NT Notícias, tem um intervalo e já tem o nosso Clubão da Música. E vai até uma hora da tarde. É o programa do seu horário de almoço. O nosso é a prévia, né? É enquanto você está preparando o almoço. E o Clube da Música é quando você já está almoçando. É o seu programa do horário do almoço, ao meio-dia. Bom, enquanto eu tenho aqui 50 segundos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Quem escreveu essa revista foi a nossa amiga Darleide Alves. Ela apresenta o consultório de família. E aqui as temáticas, ela fala sobre... Seu filho está muito desobediente? Me fala. Seu filho, você já foi chamado quantas vezes na escola? Só este ano. Pois é, ela fala aqui sobre a rebeldia. Também como lidar com a rebeldia. Ela fala sobre a correção. Ela fala sobre como ensinar sexualidade para a criança. Ensinar o filho a se proteger dos abusos, o perigo das telas. Como você protege o seu filho. Enfim, tão interessante, gente. Eu gosto muito dessa revista. Ela vai mudar o seu relacionamento com o seu filho, com certeza. 12981510081. Só digita Pais Preparados. Mas tem que fazer agora. A distribuição é de graça. Faz agora. Antes, NT Notícias, Patrícia Mater por aqui. A gente volta amanhã. Até!
Novo Tempo Notícias.
No horário de Brasília, 11h55. O INSS passou a limitar o número de pedidos de aposentadorias por dia para tentar reduzir a fila no Brasil. A medida começou em 2026 e afeta